agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. Eu não sei porque que eu falei meu nome de forma tão celebrada. Sou Alexandre Níquel! Parece alguém muito fã de si mesmo, que é bem o contrário. Eu me odeio! Mas é isso aí, eu sou Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L no Instagram, Twitter e todas as outras coisas. E esse é o Meia Hora Sozinho! O melhor podcast de apicultura chilena, de capoeira e... Enfim, não sei mesmo o que eu tô inventando, mas seria legal. Vai ser legal. Agora tô xixando, tô um cara positivo, o segredo. Vai ser legal porque eu vou começar a, em cada episódio, falar... Esse é o Melhor Sozinho. O melhor podcast de pesca não aquática... Votuporanga. Gaguejei bonito. Parecia uma Votuporanga. Enfim, cada um com seus objetivos de vida. O meu é encontrar uma tag para apresentar o Meia Hora Sozinho de uma forma, cada vez de uma forma diferente, para quem for escutar pela primeira vez. É esse o meu objetivo de vida a partir de agora. Muita coisa aconteceu desse meio tempo. O último podcast eu tava meio pra baixo, né? Foi a época que o craqueiro jogou uma bomba em mim. Não que hoje esteja uma maravilha, porque a gente tá praticamente 100 dias de pandemia depois, mas fui pro Rio Grande do Sul, voltei pro Rio Grande do Sul. Eu tava em São Paulo, aí eu fui quarentenar no Rio Grande do Sul, e aí comprei uma passagem de volta, vou voltar para Porto Alegre, vou voltar para São Paulo. Cheguei no aeroporto e a mulher falou: não tem passagem. Eu, como assim? Eu comprei a passagem. Esse voo não vai ter. Mas olha só, eu cheguei lá no site, eu paguei a parada e tal, tá aqui, e eu recebi um e-mail ontem para fazer o meu check-in. Não consegui fazer o check-in, mas recebi um e-mail ontem confirmando o voo. Não tem voo aí, mas eu posso te mandar para Guarulhos daqui a 6 horas. Para quem não sabe, a diferença entre Congonhas e Guarulhos é mais ou menos R$70 de Uber. E pode demorar 2 horas se tiver muito engarrafamento, ou 40 minutos se não tiver nada, mas é completamente distante. Então eu tive que voltar para minha casa, esperar até as 9 horas da noite, pegar um voo mais tarde, enfim. Não, eu pensei assim, eu vou pedir o troço do hotel, porque eu sei que eu tenho meus direitos. Vou chegar aqui, ó. Tu sabe quem tá falando? Sou filho do meu pai. Eu quero meus direitos. Eu vou pro hotel, como é que funciona? Ela falou: pois é, não tem hotel, porque a gente não tem convênio com nenhum hotel, assim, não tá tendo hotel. Aí eu já fiquei chateado, mas pode pegar um recibo. Aí mas eu tenho casa, né? Eu ia só ir para um hotel para os caras pagar e ficar no hotel, sei lá, fazendo alguma coisa que eu achasse legal, mas não ia valer a pena, porque eu tenho que fazer toda uma parada, pegar o recibo. Eu pensei: me dá comida então, me alimenta, que eu sei. Isso já aconteceu comigo. Se tu passa mais de 5 horas, 4 horas, não sei, existe uma lei lá, os caras te dão uns vouchers para te comer no valor de R$12. No aeroporto, onde uma coxinha de galinha custa o preço do Uno Mille, mas eles te dão lá um voucher pra te comer. Eu pensei: me dá meu voucher. Bato, eu sou filho do meu pai, sabe o que tá falando? E ela falou: não tem voucher também, não tem nada. Então voltei triste, chateado, mas ela falou: pode pegar o recibo, pode comer o que tu quiser, pegar o recibo. Mas aí, de comer a parada, pegar o recibo e entrar em contato, falar com os caras, eu não consegui nem fazer o check-in pro telefone, porque eu não conseguia fazer na internet também, porque tá tudo um caos. Eu achei que não valia a pena. Voltei triste, mas voltei depois pro aeroporto, na alegria, aquela parada caótica ali, todo mundo usando a máscara corretamente, somente no queixo. Mas deu tudo certo. Cheguei em São Paulo, cheguei ontem, cheguei cansado, revi meus vizinhos fumando crack ali, abanei pra eles. Subi, aí hoje eu fui... Meu apartamento, obviamente, eu esqueci algumas coisas, como pão. em cima da mesa. E aí tinha baratas no apartamento, foi meio ruim. Não tinha muitas baratas, porque eu não achei muita coisa, mas tinha umas baratinhas, aquelas bem picuxirrupinha, aquelas bem baratinhas, pequenininhas lá. Estavam lá as baratinhas. Aí eu abri a geladeira e eu tinha deixado um pedaço de carne. Aí, um pedaço de, pra quem não sabe, um pedaço de carne ficar 100 dias assim na geladeira meio exposto, ele não fica bonito, não. Mas meu apartamento é isso aí. Tá melhor agora, já tá limpo, já tá mais habitável. Hoje eu fui fazer compras, eu tô muito inspirado, porque eu descobri o canal de um cara chamado... Eu nunca sei o nome dele, se é Mohamed Hindi. Mas é um cara que provavelmente é o tipo de pessoa que as pessoas já conhecem, só eu descobri agora. Conversei com o Cotô. Cotô, abre parênteses, coletivo de ginásios, amigos internautas, fecha parênteses. Conversei com o Cotô, ele falou, curte esse cara é embaçado. E aí, durante, quando eu tava lá no Rio Grande do Sul, eu tava olhando vários vídeos dele de culinária vegana, umas receitas, porque eu não sou vegano, mas eu acho legal as paradas. Pô, vou assar um pimentão. E aí o cara explicou várias paradas. E eu aprendi várias coisas muito básicas que eu não sabia. Uma delas é secar o bife antes de colocar o bife. E outra é que o cara usa pimenta do reino em tudo. Eu nem sei o que é pimenta do reino, mas fui eu hoje de manhã, vestido do cara que separa o ET das crianças no filme, aquela. Fui lá no mercado, comprei as paradas tudo pra fazer várias coisas diferentes. Aí fiz porco, que é um lance que eu nunca tinha cozinhado na vida. Porém, ficou muito bom. Eu tinha, confesso, um certo preconceito com carne suína, assim, de fazer, mas eu fiz lá e ficou bom. E, enfim, queria mandar um abraço pra esse cara aí que tem o canal. Você não sabe o quanto você é importante pra mim nessa quarentena, cara. É um dos canais que eu mais consumi. Acho que isso era até uma das perguntas que o pessoal perguntou lá. O que eu tava assistindo de streaming e tudo mais. Já que minha vida basicamente é ir ao cinema e é só isso. Minha vida é ir ao cinema, gravar uns podcasts e trabalhar com umas paradas de podcast e trabalhar com outras coisas também. Mas é meio que minha vida, assim, não tem muita vida social. E agora sem cinema... Sem cinema é uma tristeza, né, cara? Mas eu tô assistindo absolutamente qualquer coisa. Tô vendo vários canais, vários vídeos desse cara de culinária, acho que já vi todos dele. E eu criei uma espécie de paixão, assim, um amor meio platônico com o Pete Davidson, que é o cara que era do Saturday Night Live, que é o cara que a galera meio que não curte muito. Mas ele era namorado da Ariana Grande. Ele tem um especial na Netflix que eu achei muito bom. Aí eu olhei o especial, achei muito bom. Especial de comédia. E fui atrás e aí vi uns filmes, cara, que ele tava fazendo. E ele lançou um filme, King of State Island. Que é um filme que tem o Machine Gun Kelly também. Pra quem não sabe, Machine Gun Kelly é um rapper. Um rapper branco, sempre bom reforçar. Mas ele é um rapper... Que ele fez. Ele agora tá namorando a Megan Fox, cara. Megan Fox, Transformers aí. Grande puta guerreira. Na verdade, Megan Fox não só Transformers, ela é April, né? Das Tartarugas Ninja. Que originalmente era negra nos quadrinhos. Fun fact aí. Eu não sei se no primeiro quadrinho ou no segundo quadrinho, mas a April era negra. Não sabia. Eu descobri há pouco tempo também. Mas por que eu tô falando da April ser negra? Megan Fox, Machine Gun Kelly, tá, volta. Enfim, o Pete Davidson é um cara que tem um especial muito legal de comédia na Netflix, e aí ele tem os filmes com Machine Gun Kelly e tal, e esse King of State Island foi lançado agora há pouquíssimo tempo. Eu confesso que tive que ver ilegalmente, porque era tipo $12, e aí, sei lá, $20, era uma coisa assim, com a conversão em dólar, ficou meio inviável. Aí eu tive que, confesso que, não vi legalmente, mas imaginei, né, porque supostamente, enfim, tô falando qualquer coisa aqui pra não ser processado. Mas, ótimo filme. E aí eu tô nesse loop do Mohamed Hindi e do Pete Davidson. Eles também, esse cara, o Machine Gun Kelly, ele também tá naquele filme Bird Box. Ele tá, acho que esse filme é com a Julia Roberts também, né? Ele tá na casa, ele é um cara altão, bonitão, tatuado. Eu acho ele bonito. Apesar de que eu tenho muito medo desse cara. Porque cara muito magro, tatuado. Geralmente tem tatuagem no rosto, eu tenho medo pra caralho. Porque eu tava conversando até com um amigo meu esses dias. Geralmente o cara que é... tem tatuagem no pescoço ou na cara, é muito alto e muito magro, é o cara que eu acho que, quando rola uma briga, beleza, tomou um pau do cara, mas eu acho que ele é o cara que pisa no rosto, no cordão da calçada, saca? É puramente um preconceito sem nenhum sentido, mas tá aí, né? A gente tem que carregar cada um os seus preconceitos. Fora isso, o que que tá acontecendo na minha vida? Estou com os projetos aí... Não, mas é de verdade, isso tem a ver com um sonho. Um sonho que eu tenho... Que eu vou, não, eu vou explicar de outra forma. O que eu tô fazendo? Estou fazendo um projeto de ficção para podcast com uma galera aí global. Eu queria jogar essa uma vez na vida, mas é, cara, tô fazendo umas paradas com uma galera muito massa, que vocês certamente conhecem. São projetos de ficção que a gente tá fazendo, tipo, em cima de roteiro e tudo mais. Tá sendo muito legal, porque o podcast no Brasil geralmente é quatro caras conversando, uma entrevista, uma parada assim, raramente uma parada mais elaborada, como de mais jornalística, assim, mas geralmente assim, 99.999 não foge desses formatos, até porque ficção é um lance difícil pra caralho de fazer, porque tem que escrever a parada, e aí tu tem que ter, pô, atores pra fazer, e tem que ter todo o lance de ter um desenho de som, trilhas originais, caralho, quatro. Então, é uma trabalheira muito desgraçada e que não tem uma cultura muito grande no nosso paizão. Mas um dos motivos para fazer a minha firma, que é a agência de podcast, foi a ideia de criar esse projeto e meio idiota que a gente é legal pro caralho. Então, a gente finalmente está conseguindo fazer. A gente já está pilotando aí três ideias que a gente já está com piloto. Assim, primeiro piloto, para quem não sabe, primeiro episódio. E a gente, enfim, tá desenvolvendo, tá fazendo. E eu tô. É a coisa profissionalmente que tá me deixando mais feliz ultimamente, saca? E aí eu tava falando, porque eu tenho sonhos. E agora, eu sou o Martin Luther King, praticamente o Martin Luther King do podcast, né? É. Assim, acho que essa comparação é justa. Eu tenho o sonho de conhecer mais pessoas, cara, que sejam afim de fazer isso. De escrever essas paradas e atuar nessas paradas. E meu sonho de verdade é criar vários núcleos, saca? Conhecer, tipo, por exemplo, 12 pessoas que são a fim de escrever uns troços, atuar umas paradas e fazer umas coisas imbecil. E aí separar em grupos de 3 pessoas e criar projetos com essa galera, ficar mudando e, enfim, ver as merda que dá. Esse é o meu atual... sonho que eu tenho, e eu tô fazendo uma coisa tão constrangedora. Eu não sei, eu acho que eu vou dizer que eu vou falar em outro momento, mas é quase, sabe aquelas resoluções de ano novo que tu faz no, as paradas que eu vou fazer, eu tô meio que fazendo isso, cara. Eu tô me dando conta das paradas que fazem eu ter uma atitude autodepreciativa. E não é uma atitude autodepreciativa 100% por humor, não. Eu realmente não gosto de mim. E além de não gostar de mim, eu odeio quem não gosta de alguma coisa e não faz nada pra mudar. Eu acho que eu odeio isso mais do que eu odeio a mim mesmo. E aí eu entrei no loop de, porra, velho, tem alguns pontos aí que eu preciso resolver na vida de forma prática. E aí eu tô escrevendo quase uma carta pra mim mesmo, que eu juro, se alguém um dia ler, eu morro, cara. Eu morro de tanto constrangimento, porque eu acho que a parada é uma parada muito íntima e muito revelando as paradas que eu preciso melhorar em mim. E eu acho que quando tu expõe algo tão claramente, de forma, tipo, científica, assim, tipo, como se fosse uma cena, uma receita, um quadro que tu coloca ali, não, eu sinto isso, eu faço isso, eu preciso fazer isso pra mudar isso. Eu acho que a vergonha acaba sendo um dos circuitos na tua cabeça que tenta fazer tu não enxergar aquilo pra evitar o atrito, para evitar que tu mude, porque o cérebro, na real, a coisa que o cérebro faz é tentar economizar energia para te manter vivo da maior parte do tempo. Então, É uma das maiores vergonhas da minha vida, pensar nisso que eu estou fazendo. Mas acho que vai me fazer bem. Acho que pode fazer eu me tornar uma pessoa melhor. Muita gente pergunta também sobre melhora sozinho, quando ele vai voltar. Não sei, não faço ideia. Tem que pensar em coisas quando me der vontade aí. Mas sigam assinando que talvez tenham coisas aí para vir. E eu tô só me enrolei porque eu não sei o que dizer. Eu tô fazendo esse episódio porque faz tempo que eu não converso com vocês e achei que ia ser legal e tal. Mas eu não tô com muito planejamento para esse podcast em particular. Até porque eu tô fazendo o Story Plus Brother, que era uma palavra que não existia antes de ter. Ah, gaguejei muito. Era uma parada que. Eu não vou editar esse podcast, cara. Eu não vou editar nada, nenhum nada. Eu vou jogar como ele tá. O História pros Brother era um podcast que não existia quando eu gravei o último Meia Hora Sozinho. O História pros Brother é eu e o Vitão, Vitinho, que é o cara que tem o sotaque do Rio de Janeiro mais foda do mundo. Ele é um professor de história. E eu conheci ele através do podcast dele, que é o História Meia Hora. E a gente começou a trocar uma ideia de, pô, vamos fazer umas ideias diferentes. Acabou fazendo um troço junto. Nem era a minha ideia inicial, mas tive a sorte de poder estar dentro desse projeto, que pra mim é a coisa mais legal. Eu fico só ouvindo ele contar um monte de história. E aí, toda quarta-feira, a gente tem episódio lá. Toda quarta-feira antes de você acordar. Então, isso foi uma das coisas que aconteceram durante essa quarentena que foi legal pra caralho também. Sigo com Amigos Internautas aí, que é o um podcast de notícias, com as notícias mais irrelevantes. E sobre o Meia Hora Sozinho, que é um podcast, cara, tem números muito legais, tem um número muito grande. Meia Hora Sozinho tem muito download, cara. Tem muita gente que escuta esse podcast, o que é mais louco ainda. Para isso, eu tô com um eterno bloqueio. Eu acho que eu preciso resolver essa cartinha. Pelo menos não resolver toda a minha vida, que acho que isso não existe. Que a gente vive muito esperando alguma coisa acontecer para poder realmente viver, né? Mas eu acho que quando a roda começar a girar, minha cabeça vai ficar um pouquinho melhor. Vamos ler as perguntinhas aqui no grupo Amigos Internautas do Facebook, eu deixei ali. E tem, cara, tem muita pergunta. Tem umas 40 perguntas de verdade. Vou achar uma aleatória aqui. Gabriele Pinheiro, Bandas Gaúchas. Qual tu mais gosta? O que acha do cenário da música gaúcha? Banda gaúcha pode ser. Você está falando tipo de banda de rock? Porque aí eu tenho um disco na minha cabeça que eu acho mais legal, que é o Outubro ou Nada da Bideobaldi. Eu acho o melhor disco já feito no Rio Grande do Sul. Eu acho que Fresno é a maior banda que já saiu do Rio Grande do Sul de rock, mais relevante. E eu não sei se você está falando de música gaúcha. Eu não gosto, cara. Meu pai escuta e tal, mas eu sempre escutei de tabela, mas é sempre chimarrão, meu cavalo, minha prenda. Meu cavalo tá encilhado perto da fogueira, eu tomei chimarrão e meu cavalo me olhou. Meu cavalo parece até estar chateado, mas é que ele não toma um mate. Ele está só ao meu lado. Ah, cavalo! Agora, esse a cavalo parece o Samba. Ah, cavalo! Puta que pariu! Meu cavalo tava aí. Ah, cavalo! Não, mas não é. É gauchesco. Aí, ah, falta. Sempre tem também. Nas planícies, meu cavalo galopeando, tomando mate. Meu cavalo está chateado. Pois não está perto da querência. E tem outros cavalos perto do meu cavalo. Também tão chateados. Pois não encontram suas prendas na querência. Tiro pra cima. Certamente vai ter algum cara que gosta muito de música gauchesca, vai ficar muito bravo. Mas não, eu não escuto música gauchesca e de bandas eu acho. Eu acho isso. Ó, a Jack Carolyn, parece um nome inventadíssimo. Quais as graduações o correspondente irmão Alexandre do Amigos Internautas tem? Então, porque não escuta Amigos Internautas, eu falo um pouco sobre a minha formação. Sou teólogo, né? Sou magistrado, sou capoeirista, psicólogo, neurocirurgião e toco cavaquinho solo e triângulo base. São algumas das especialidades que, assim, que eu falaria hoje em dia, né? Mas eu tenho muitas outras. Ó, o pessoal tá falando pra eu falar de filme. Segue nos filmes, o Gabriel falou. Deixa eu ver aqui. A Bianca Oliveira falou sobre ansiedade em tempos de pandemia. Bianca, ansiedade é um problema de todo mundo, tal, em todos os momentos, e faz parte da minha cartinha constrangedora. Para mim, ansiedade é só não. Tem três coisas. Acho que são três coisas. Uma, eu tenho que fazer um. Eu não estou fazendo alguma coisa que eu sei que eu tenho que fazer, seja ligar para o banco, seja pegar uma carta em um lugar. Eu não estou fazendo uma coisa, isso me dá ansiedade. Segunda parada que me dá ansiedade, alimentação escrota. Aí eu digo basicamente açúcar e os carboidratos podres, tipo pão e pizza e todas as coisas que fazem tu ficar feliz. Isso também contribui para minha ansiedade. E a terceira coisa que está muito ligada é falta de exercício físico. Para mim, se eu tiver essas três coisas sob controle, eu não fico ansioso. No caso, tá tudo fora de controle, eu estou ansioso. O meu psicólogo, uma vez, psiquiatra, uma vez, falou para fazer amor também. Falou que era muito importante. Faz total sentido. Que tá meio que junto com o esporte aí, né? É quase um esporte. Sou vaiado tanto quanto. Lorenzo Tomás, conta três personalidades da mídia brasileira que seriam ótimos presidentes. Não sei, não sei. Eu vou começar a responder as paradas que eu não sei. Porque três presidentes, cara. Não precisa de três. A única posição política que eu colocaria alguém seria o Emicida para ministro da Cultura. E é isso aí. O resto eu ia ter que pensar. O Drauzio Varella seria um cara legal para ser da saúde. Se bem que ele deve ser o cara que deve ganhar bem mais dinheiro fazendo outras coisas, mas ele deve ter um brother para indicar. Mas agora, presidente, cara. Presidente? Não sei, cara. Talvez não sei, eu acho que não tem que ter presidente. Tô pensando em alguma mina. Não sei. Não quero presidente. Eu vou reagir assim, de forma muito, muito madura. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui que eu queira responder. Ó, tem uma pergunta aqui que o pessoal deu bastante like, do Guilherme Somadossi Freire. Se o Corona fosse uma pessoa e você tivesse 15 minutos de porrada com ele, o que usaria além da máscara? Eu achei muito bem observado o lance da máscara, mas eu sou muito. Tem algumas observações a ser feito. Primeiro, a gente não sabe os parâmetros dessa luta. Segundo, 15 minutos de porrada. 15 minutos de porrada é impossível. Para qualquer pessoa que já fez um tipo de lutinha, é um absurdo. Olha as lutas do UFC lá. Os caras estão mortos no terceiro round. Os caras que são grandes, toda a luta de peso pesado, quando chega no segundo round, os caras estão tipo eu subindo escada. Então, 15 minutos na sequência é bem impraticável. Mas uma coisa que eu sei que tira a moral de qualquer pessoa é lamber a bochecha que nem um São Bernardo. Se bem que provavelmente eu pegaria corona também, né? Se eu lambesse a bochecha do próprio corona, eu pegaria corona. Mas é algo que desmoraliza e deixa a pessoa perdida. Lamber a bochecha como um cachorro. Tá aí um lance que você pode fazer com seu amigo ou com seu avô. Ele vai adorar. Vai ficar super feliz. Depois me agradece. Deixa eu ver. Fala de alguns filmes que quando você acaba de ver, quer bater a cabeça na parede e chorar. Eu não sei, eu fico com dúvida às vezes de comunicação. Não sei se o bater na cabeça e chorar é uma coisa que faz de alegria ou de tristeza. Acho que eu tô tão perturbado que eu já perdi algumas coisas de comunicação aí. Mas, cara, tem um filme que eu revi esses dias e eu gosto tanto, 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 tanto. Eu acho que ele tá no meu top 10 da vida. Ele é um filme bem desconhecidinho. Bem desconhecidinho, assim. Assim, sabe, tu vai num cantinho em Nova York, assim, perto de uma pizzaria, ninguém conhece, é 2 dólares. Não, ele é bem não conhecido, mas ele é um filme muito fácil de gostar. Ele parece um filme que teria sido dirigido pelo Spike Lee, mas ele não é. Por que que eu tô fazendo todo suspense antes de falar? Mas é o filme chamado Blind Spotting. Eu não sei se a tradução em português é ponto cego ou algum outro nome em português, mas é um filme que tem na Amazon Prime. É um filme que os atores não são os caras mais conhecidos. Um deles é, puta, sei lá, um deles faz aquele musical, como é que é o nome do musical? Ah, não vou saber explicar, mas um é o Rafael Casal, se eu não me engano. E o outro é mais famoso ainda, que faz algumas comédias românticas, comédias românticas. Mas ó, Blindspotting é um filme foda demais, eu revi agora. Se tem algum filme que eu diga indica, eu indico esse filme essa semana, Blindspotting. Procura aí, ponto cego, olha o trailer. Cara, é foda demais. É maravilhoso demais. Não vou falar sobre o que que é, não vou ficar dando spoilerzinho, só vou dizer que poderia ter sido o Spike Lee que dirigiu. Quase falei Spike Johnson. Spike Jones. É que tem o Stan Lee, Spike Jones e Spike Lee. Eu sempre confundo. São pessoas bem diferentes. Mas, Blindspotting, assiste. Tu vai me agradecer muito, tu vai ficar muito feliz. E eu gosto de ver gente feliz. Bom, esse foi o Meia Hora Sozinho. Por favor, mandem DMs pra mim no meu Instagram falando o que vocês acharam desse episódio. Eu quero que vocês conversem comigo, quero que vocês deem dicas, ideias de coisas. E é isso aí, tá bom? Cuidem-se, usem máscara aí e tudo mais. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.